Bom dia. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo da identidade presbiteriana, da nossa identidade presbiteriana, e nós vamos tratar de uma pessoa, de lembrar o nome, de chamado Bucer. Aliás, o nome dele já é, digamos, questão, como sempre, interessante, porque ele se chamava lá na origem, digamos, mais alemã que ele tinha, de Bucer. Mas ele assinava os seus documentos em latim, então ele era Bucerus. Então nós podemos aí escolher, como os historiadores escolheram, usar o nome de Bucer. E nós vamos, então, iniciar o nosso estudo, lembrando de duas passagens bíblicas para nos colocar em fase aí com o que aconteceu há 500 anos atrás. E diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E também o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então eu vou pedir, se o reverendo pode fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa aula.
Santo Deus, nós na tua presença, Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe nesta hora com este ensino dos teus poderosos feitos na história do teu povo. Que o Senhor abençoe o presbítero Marcos Serra como instrumento nas tuas mãos a trazer este conteúdo, para que, edificados pelo Senhor, nós vivamos, Pai, dentro da tua vontade. Abençoa cada um de nós nesta hora, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Na aula de hoje, ou nesse tema, eu vou lembrar um assunto, o contexto histórico que nós estamos. Nós estamos aqui no século XVI. E, como todos nós sabemos, houve, para alguns até de forma surpreendente, uma mudança na história, que foi a Reforma. Mas eu gostaria de apontar que, como nós vimos lá, o Senhor é Deus, Ele é Senhor de toda a terra e de todas as coisas, Ele que dirige os nossos passos. Então, na iminência da Reforma, lá na década de 1450, mais ou menos uns 60, 70 anos antes daquela manifestação, digamos, excepcional lá do Martinho Lutero com as suas 95 teses lá sobre a indulgência em Wittenberg, isso 1450, aconteceram dois eventos interessantes e importantes. O primeiro dele foi a conquista de Constantinopla pelo Império Otomano. O Império Otomano era islamita já. Os senhores lembram que, digamos, essa religião surgiu lá pelo século VII, mais ou menos, e ele já tinha, estávamos com uma experiência na Europa bastante importante a respeito da ação muçulmana. A segundo ponto é a tecnologia de impressão gráfica que o Johannes Gutenberg desenvolveu mais ou menos nessa ocasião. Esses dois eventos aconteceram nessa década, que dava mais ou menos 70 anos antes daquela manifestação do Gutenberg. O que aconteceu com a conquista de Constantinopla em 1453 é que os muçulmanos, o Império Otomano, ele, por assim dizer, ele abriu a porta oriental da Europa. Vocês lembrem que os muçulmanos dominavam a Península Ibérica desde o século VII, VIII, e estavam lá ainda, estavam sendo expulsos nessa época de 1450, mas quando o Império Muçulmano conquistou Constantinopla, que era o último bastião, vamos dizer assim, cristão ocidental ali naquela região do leste da Turquia, a Europa, os reinos da Europa e os reis, os governantes ficaram extremamente temerosos, e com razão, porque, como eu comentei, os islamitas estavam dominando a Península Ibérica há 700 anos, desde do ano 700 e pouco, eles estavam dominando lá. E não à toa, porque daí a algum tempo, 1453, quando foi 1529, esses islamitas e otomanos estavam já às portas de Viena em combate contra os europeus. Já tinham chegado à Europa Central. E o que aconteceu nessa conquista de 1453 de Constantinopla, que foi um cerco importante de muitos anos? Essas conquistas, como nós podemos ler na história e até nos textos bíblicos, as conquistas eram muito violentas. O que se fazia com a população dominada ou que perdia a guerra eram coisas horríveis. Inclusive, os reis de esse, digamos, imperador muçulmano, deu 3 dias de liberdade total para os seus soldados na cidade de Constantinopla para fazerem o que quiserem, digamos, tomarem posse, matarem as pessoas durante 3 dias seguidos, e foi um terror como eram essas guerras. Os que estavam em Constantinopla, lá nesse Império Bizantino, eles, digamos, na iminência da derrota, eles fugiram da cidade, e foi uma fuga em massa de toda a população que saiu de lá. E os eruditos, os sábios, por exemplo, que estavam e viviam lá, era uma cidade, uma capital de cultura, digamos, a Constantinopla, antigamente Bizâncio, tinha sido e era ainda, acabava de perder, era, digamos, a sede e a capital do Império Oriental, do Império Romano Oriental. E esses eruditos, digamos, fugiram, como para não serem mortos e torturados, e, digamos, de maneira terrível, e levaram documentos com eles, que eles tinham lá, documentos da gregos antigos, porque lá naquela região era uma região que se falava grego, não falava latim, era ainda uma região em que o grego era o dominante. Digamos, na Europa, a língua, vamos dizer, acadêmica e religiosa era o latim, como tinha sido lá desde da época do Agostinho. Nós vimos lá com Valdo, né, que o latim era a linha dominante para os intelectuais e acadêmicos. Em Constantinopla era o grego e todo o leste do Mediterrâneo. E eles levaram todas essas informações com eles e mais ainda o que eles tinham na cabeça, né, os seus próprios conhecimentos. Quando eles chegaram na Europa, eles causaram, dizem alguns historiadores, lá um grande impulso ao estudo do digamos, clássico dos gregos, com impacto, inclusive, na parte cristã que estava em grego, porque o conhecimento europeu, essencialmente, era em latim, traduções que tinham sido feitas dos documentos gregos para o latim. E eles levaram essas informações que estavam lá guardadas e sendo usadas naquela região do mundo, mas que era quase desconhecida na Europa, ou muito pouco conhecida. E eles também motivaram, impulsionaram esse movimento chamado Ad Fontes, que foi bastante relevante ali, digamos, no Renascimento, no Iluminismo, que era retorno às origens, ou seja, verificar não as consequências ou os documentos que tinham sido feitos a partir de alguma informação, mas procurar as informações na origem. E particularmente de grande impacto entre os reformados, ou seja, vamos ver o que estava escrito na palavra de Deus e não em versões posteriores que existiram. Esse Ad Fontes e esse conhecimento que chegou lá na Europa implicou, inclusive, na reavaliação, por exemplo, da Vulgata, que era a versão em latim absolutamente predominante em toda a Europa, era o que se usava. Era a Vulgata em latim. E por consequência dessa reavaliação da Vulgata e olhando nos documentos originais, começou a se fazer uma nova exegese, mas uma correção na exegese, ou seja, a interpretação do texto bíblico para a nossa instrução. Então a conquista do Constantinopla e nessa diáspora que se deu com os eruditos, etc., foi para a Europa, entre outros, esse cidadão, Georgios Hermônimos. Ele era um erudita, diplomata, um escriba, ele escrevia correntemente o grego, obviamente, era praticamente a língua nativa dele, e era docente, era professor de universidade, e ele, vindo lá de Milão, onde ele fugiu ali naquele período, ele nasceu em 1430 e alguma coisa, ele fugiu lá de Constantinopla, passando por Milão, passou lá alguns anos e foi para Paris, em 1476. Esse cidadão aí, o Georgios, ele foi o primeiro professor de grego na Universidade de Sorbonne. Ou seja, o grego não era conhecido como algumas vezes nós pensamos, que conheciam perfeitamente o grego e o latim dentro daquele período da Reforma. Não, não conheciam perfeitamente o grego, conheciam o latim. E o grego não era pouco bem conhecido. E isso criou um enorme interesse naquela época pelo grego, porque inclusive poderiam voltar os documentos originais e os próprios clássicos gregos, vamos dizer assim, pagãos lá de Platão, Aristóteles, etc., examinarem no grego e não nas versões em latim. E a própria Bíblia, a própria, o Novo Testamento, que era em grego, não em latim, como, digamos, se tinha, vamos dizer, até uma crença popular. O que aconteceu é que esse professor, esse senhor aí, o Georgios Hermônios, ele sendo o primeiro professor na Sorbonne, ele foi professor lá de esse Jacques Lefebvre d'Etaples, que foi mestre de Guilherme Farel. Ele foi professor de Johann Reuchlin, que era tio-avô e mentor de Melanchthon. E ele foi professor de Erasmo de Roterdã, que fez a versão em grego do Novo Testamento, usado por Lutero, Zwingli, Melanchthon, Farel, Bucer, Calvino e todos os demais reformados. E essa versão em grego era considerada como incomparavelmente melhor a qualquer outra versão que tinha do ponto de vista de fidelidade. E o Erasmo, porque havia bastante questionamento a respeito dessa versão vulgata feita lá pelo Jerônimo, lá no século IV, digamos, companheiro ou contemporâneo de Agostinho, eles consideravam aquela versão como não sendo boa, digamos, para o latim. Ele fez uma versão lá, sem querer mencionar, mas, apontando claramente, que a versão era ruim e a versão dele era muito superior, e realmente era. E, aliás, foi a versão, esse grego e latim, que o Lutero usou para fazer a sua versão do Novo Testamento. Quando ele estava lá, em isolamento. O outro ponto foi a tecnologia de impressão gráfica de Gutenberg. Essa tecnologia, como nós sabemos, permitiu a produção, em massa de livros. Antigamente, você tinha, por exemplo, a Bíblia, quando era feita por um escriba, em princípio levava um ano para ser escriba. Uma Bíblia, um ano. Então, simplesmente não havia como... Mesmo que tivesse algumas dezenas de escribas trabalhando lá num escritório, de produção de Bíblia, lá numa oficina, levava 10 Bíblias, 15 Bíblias por ano. Né? Essa produção de Gutenberg, ele produzia centenas de páginas por dia. Então, a colocação foi uma mudança enorme. Aí o que aconteceu? Uma grande distribuição de Bíblia, porque a Bíblia era de grande interesse. Aí, nos idiomas originais, questão lá da Bíblia para o Lutero, para o Calvino, para o Zwingli, que eles andavam com aquela Bíblia do Erasmo lá no bolso, literalmente, porque inclusive eles fizeram em tamanho portátil, então eles poderiam usar essas Bíblias, Bíblia fácil, inclusive acessível, não era barata, mas era acessível, e era de uma qualidade, técnica muito superior. E as traduções para a língua do povo, que aqui foi um enorme impacto, porque agora, onde era necessário possível, a versão de boa qualidade para as línguas, seja lá o alemão, o alto-alemão lá do norte da Alemanha, ou o alemão do sul, que era o suíço, que era razoavelmente diferente do alemão do norte, eles foram fazendo isso em francês e outros idiomas, italiano, etc., foram traduzindo para diversos idiomas regionais e o conhecimento ficou, disponível para todos. Aí nós vemos reforma iminente, queda de Constantinopla, invenção da imprensa. São eventos absolutamente distintos. Não literalmente, como diriam os nossos companheiros aí, os irmãos argentinos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? aparentemente desconexos, né? Quer dizer, um foi lá no, na região central da Alemanha, ali, a mais a Estrasburgo, etc., onde operava lá o Gutenberg, e outro foi em Constantinopla, alguns milhares de quilômetros de distância, outro assunto. Mas essenciais no novo dia da igreja. Evidentemente, plano de Deus, ato de Deus, e aí, como dizem os nossos irmãos da Reforma, somente a Deus glória. Aí nós vamos entrar no Martinho Bucer, ele era charado Lutero, né? Então ele, o Martinho Bucer, ou Bucer, ou Buceros, ou Butzer, dependia da versão, ele foi nasceu em 1491, e faleceu em 1551, digamos, aos 60 anos. Falando, digamos, uma introdução dele, o João Calvino esteve lá em Estrasburgo, como os irmãos devem lembrar, foi mencionado, quando ele foi, digamos assim, despedido lá da função dele, lá pelo Conselho de Genebra, lá mandaram abrir mão dele e do Guilherme Farel, e ele saiu de Genebra e foi para Estrasburgo, e passou lá 3 anos, e ele morou na casa do Martinho Bucer. Ele já era um conhecido já, e ele foi, quando ele saiu de lá, digamos, de Genebra, ele foi para Estrasburgo, que era uma cidade com reformados e com atividade bastante intensa nas igrejas. Todas as igrejas, já nessa época aqui, já tinham, digamos, no fim da década de 20, eles tinham suspendido as missas, o culto já era reformado em Estrasburgo, e foi para lá o João Calvino. Ele morou na casa do Bucer durante algum tempo, aí depois ele encontrou uma casa próxima lá, talvez ajudado por outros, e por coincidência, a casa que ele foi morar dava fundos para a casa do Bucer, o que significou que os dois foram amigos e fizeram uma amizade bastante próxima e intensa, e o Bucer teve uma grande influência sobre o Calvino, não só nessa ocasião, mas também depois pelas correspondências que eles tiveram. E lá nessa ocasião ele casou com a senhora dona Idelete lá, que era uma viúva, e ela, digamos, conhecida como Idelete de Bourré, mas ela devia ser Boer, porque ela era holandesa, né? Então, mas era a tradução lá que eles fizeram no nome dela. E aí o Calvino, numa correspondência lá da época dele, ele faz essa descrição do Martinho Bucer. Um homem que, por sua profunda erudição, amplo conhecimento de variados assuntos, mente aguçada, ampla leitura e muitas outras virtudes, poucos a ele se comparam e supera a grande maioria. Era respeitadíssimo esse Martinho Bucer como, digamos, um conhecedor, um intelectual e mais ainda como um homem reformado. O Calvino faz na introdução, que nós temos essa versão em português de comentários de Salmo, de Calvino, ele, na introdução, ele faz essa frase que nós vamos ler juntos. E de fato, antes mesmo de empreender, aliás, desculpa, essa versão ele fez em 1538, se não me falha a memória, deixa eu olhar aqui. 1563, desculpa, ele fez em 1563, 12 anos depois que o Bucer já tinha morrido, falecido. Isso daqui foi, digamos, depois que o Bucer faleceu. Então dizia lá o Calvino, de fato, antes mesmo de empreender a exposição desse livro, de Salmos, em minhas preleções, antes das solicitações de meus irmãos, tive que expor a razão porque me afastava de fazer o comentário de Salmos. Porque o mais fiel doutor da Igreja de Deus, Martin Bucer, havia labutado nesse campo com tão singular erudição, diligência, fidelidade e tanto sucesso, que afinal não havia tanta necessidade de eu lançar mão dessa tarefa. O Martinho, digamos, o Calvino dizia, o comentário de Salmos do Martin Bucer é excelente, não precisa de outro lá, mas ele fez assim mesmo, mas como nós conhecemos pouco, aliás, eu conhecia bastante pouco do Martinho Bucer, até ter, digamos, ser convidado aí para fazer esse estudo lá, que foi muito benéfico, eu também li a respeito disso e fiquei, digamos, alegremente surpreso. O Martinho Bucer, nasceu em 1491, numa cidade lá, na época alemã, chamada lá Schlastade, que hoje é Celestat, que fica na Alsácia, isso é nordeste da França, ali perto do Reno. Em 1507, ele foi para a ordem dos dominicanos como noviço, fez os votos que são necessários de castidade, obediência, para se tornar monge, e foi ordenado sacerdote, depois de se preparar um pouco, em 1517. Você veja ali, entre ele ser noviço e ser ordenado, foram 10 anos de preparo que ele teve. De 1515 a 17, ele estava lá em Heidelberg e também em Mainz. Em Heidelberg, ele obtém o título de bacharel em filosofia, etc., em artes lá, como nós lembramos lá, que era o usual. Agora, em 1518, tem esse evento aqui, Martinho Lutero em Heidelberg, foi lá para um debate. E o Bucer estava presente nesse debate. Lutero defendeu a incapacidade do homem de fazer o bem, negando o livre-arbítrio, que, aliás, era a filosofia dominante na época e até hoje na Igreja Católica Romana. A Igreja Romana, ela é arminiana, não, aliás, é muito antes do Armínio, mas ela defende esse livre-arbítrio, né, pelos atos, né, até nós vamos ver um pouco mais adiante, pela penitência, eles não usam a expressão arrependimento, porque o latim levou essa tradução para penitência, o esforço de tristeza em correção, a pessoa é levada à salvação a um determinado nível, mesmo assim ainda necessita dos tesouros da igreja para que ela seja tirada lá do sofrimento intermediário. Então, o Calvino, convencido na teologia da cruz e da salvação somente por Cristo, ele solicita e obtém a dispensa dos votos monásticos. Ele deixa, aliás, ele fez até um inventário de todos os bens, porque ele tinha jurado lá pobreza, então, para ele demonstrar e entregar de volta para sua ordem tudo que ele teve para sair sem dever nada para os dominicanos. Ele foi convidado para ser capelão do príncipe eleitor do Palatinado, que ficava ali em Heidelberg, que era a capital naquela época do Palatinado. E esse tinha, em média, tinha mais ou menos uns 7 príncipes eleitores que escolhiam o imperador do Sacro Império Romano-Alemão, que era a maior potência da época. Era um sistema que tinha sido desenvolvido lá, digamos, lá depois lá do Carlos Magno, que o imperador do Sacro Império Romano-Alemão, ele não era necessariamente por descendência obrigatória, mas era por eleição dos príncipes que compunham os reinos do Sacro Império Alemão, e que esses príncipes aí variavam mais ou menos, dependendo lá da ocasião, tinham os bispos envolvidos, etc., de 7 a 10 pessoas, mais ou menos, que faziam a eleição. No caso do Carlos Magno, houve um problema que não houve eleição antes da morte do tio-avô dele, que era, acho que chamava Maximiliano lá, e ele foi coroado ou foi empossado pelo Papa, e gerou uma grande confusão, que inclusive teve impactos durante o período da Reforma. E em 1522, na região que ele estava, ele casou com essa senhora, com essa moça, Elizabeth de Silbereisen, e essa Elizabeth morreu em 1541 de peste lá, que era um problema, digamos assim, que retornava frequentemente nas cidades ali daquela região da Europa em geral, tinha peste negra, peste bubônica, e era muito violenta, matavam muitas pessoas. E ela viveu, casaram em 1522, e em 1541 a Elizabeth morreu. Para adiantar aqui o assunto, o Bucer se casou com a Wilbrandis Rosenblatt, que tinha sido mulher, era viúva na época, e com grande conhecimento teológico, aparentemente, era uma mulher bem respeitada pelos seus próprios conhecimentos. Ela era viúva do João Eclompádio, esse era líder da reforma na Basileia, e ela tinha, depois da morte do Eclompádio, casou com Wolfgang Capito, que era líder da reforma em Estrasburgo. E ela morava lá em Estrasburgo, ele morreu no mesmo ano, aliás, parece que da mesma onda de peste lá que matou Elizabeth, Ela se tornou viúva e os dois casaram. Um ponto interessante assim para comentar, o Busser, com as duas mulheres, ele teve 11 filhos. Com a Elizabeth foram 7, com a Vilbrandes foram 4. Desses 11, 2 sobreviveram. Todos os demais morreram na infância e com poucos anos, em função das questões de saúde bastante graves que tinham naquela época. Aí, em 1522, ele casou com Elizabeth, ele foi para Landstuhl, que fica ali no Palatinado, e depois ele foi para Wissembourg, que é na Alsácia. E ele estava lá pregando, ele cuidava de igreja, ele tinha casado, nessa ocasião aqui, acho que foi lá perto da época de Wissembourg, e ele não era requerido que ele fosse celibatário para cuidar dessas igrejas. E ele prega a doutrina da reforma já, influenciado já pelo Calvino desde 1518, ele continuou estudando, e ele agrada a parte dos paroquianos, desagrada outras, mas particularmente o clero. Passa um tempo e o bispo lá, entra no assunto, excomunga, e ele tem que abandonar a cidade. Então sai, aí com a esposa, eles recém-casados, ele vai para Estrasburgo, e ele chegou em Estrasburgo ali, literalmente, é padre excomungado, recém-casado, sem posses, e ele foi lá conversar lá com os conhecidos que ele tinha lá, e ele já tinha conhecido, que era o Mateus Zell, aquele Wolfgang Capito, o Caspar Hédio, que já tinham começado o trabalho de reforma em Estrasburgo, e as igrejas, tinham diversas igrejas, uma das igrejas eles pediram para o nosso amigo Busser aí, o Martin Busser, cuidar da igreja. Aí, consequência, chegou lá em 1523, ficou 25 anos naquela região, e ele, em Estrasburgo, ele se tornou líder da reforma naquela região de Estrasburgo, e um pouco mais tarde, depois da morte do Zwinglio, em 1531, ele se tornou o líder da reforma no sul da Alemanha e na Suíça. Passou a ser um grande líder, consultado e orientando dezenas, centenas de igrejas que tinham se formado na região. Ele foi uma figura-chave na reforma protestante. Em 1548, o Carlos V lá tem uma vitória sobre essa liga aqui de Schmalkalden, que é a liga luterana lá, que era uma liga, veja bem, aqui não era exatamente uma denominação, isso daqui era uma liga política-militar, com os principados protestantes reformados. E eles se organizaram porque o líder da Schmalkalden era o Felipe de Hesse. E o Felipe de Hesse era, um eleitor da linha protestante, grande apoiador do Lutero e das demais reformadores na Alemanha. E ele estava questionando a validade da coroação do Carlos V pelo Papa, sem ter tido uma eleição dos eleitores do Sacro Império Alemão. E ele organizou lá uma batalha lá entre vários conflitos, e nessa ocasião aqui, em 1548, houve uma batalha, uma guerra que já estava há alguns anos, e ele foi derrotado pelo Carlos V. Busser foi exilado, ele recebeu vários convites, inclusive para ir para Genebra, e ele aceitou o convite de ir para Inglaterra. E ele foi para Inglaterra, ele ainda auxiliou o Thomas Cranmer, durante o período da implantação da reforma inglesa. Em 1551, ele morreu em Cambridge, ele era professor de teologia em Cambridge, bastante respeitado e, aliás, respeitado na Europa inteira. Então, vamos ver aqui a contribuição do Busser para a reforma, alguns elementos, que ele trouxe para a reforma protestante ali do século XVI. Um elemento que salta aos olhos a todos que vão estudar um pouco do Busser ele era um reformador e um diplomata entre irmãos. É uma questão interessante, ainda mais como nós lembramos digamos, do Lutero e de outros, e do Guilherme Farel, digamos, figuras, digamos, vamos assim descrever, sanguíneas, né? Então, a diplomacia não era o forte deles. O forte deles era a convicção, a argumentação, a energia com que eles faziam sermões extraordinários, mas a diplomacia e, digamos, o conciliar não era, o conciliamento não era o forte nem do, eu creio, do Lutero, nem do Guilherme Farel. O Zwingli um pouco mais conciliador, mas mesmo assim não era exatamente, digamos, um pacifista, né? Aliás, não que o Bucer fosse pacifista, ele foi um, lembrando a nossa aula lá a respeito da paz que Cristo dá, né? Ou digamos lá de Gálatas e pacificadores, ele era um pacificador, atuando entre os irmãos. Então, o diplomata é uma pessoa responsável pelo bem representar os interesses de uma nação perante outras e estabelecendo boas relações entre as partes. E, figuradamente, é uma pessoa que, de trato educado, que sabe lidar com os outros e buscando esclarecer e resolver situações problemáticas e conciliando posições antagônicas, descobrindo ali meios de as pessoas considerarem uma opinião do outro e reverem as próprias. O Bucer era um conciliador por natureza e ele foi reconhecidamente um diplomata da fé nesse período que, irmãos, realmente não era um período de muita paz entre todas, em qualquer das partes. Entre os reformados havia bastante discussão, entre os do grupo do romanismo haviam muitas discussões. Aí haviam anabatistas que eram, digamos, uma convicção que foi surgindo naquele período, que era, digamos, antagônica com os outros reformados, etc. Ou seja, era um período em que, vamos dizer, é difícil a gente dizer que era, digamos, menos conflituoso do que nós vemos hoje. Talvez até mais, mas o fato é que a raça humana, depois que deixou o Éden, ela não é uma, digamos, um grupo de pessoas que se entende bem ou que tem um interesse pelo próprio. Então, mesmo reformados, entre irmãos, transformados pelo Espírito Santo, havia bastante conflito. Por exemplo, em 1521, lembrando, né, essa natureza diplomata lá do Bucer, em 1521, veja, ele tinha acabado de deixar lá, abandonado, digamos, o ser monge, deixado a ordem lá dos dominicanos, ele já era reconhecido, digamos, como um indivíduo de boa qualidade teológica e digamos, de aconselhamento. E ele foi convidado, como nós lembramos, para ser capelão do príncipe eleitor da, digamos, do Palatinado, ali da que fica com capital em Heidelberg, que era uma região que dominava, inclusive, a Alsácia, era toda a região ali, era daquele príncipe eleitor. E ele, como esse capelão, ele já ficou conhecido de várias pessoas. Aí, como nós vemos, ele intermediou lá, ele foi moderar, digamos, conversa do Lutero com esse Jean Glapignon aqui, que era conselheiro do Carlos V, era o mais poderoso rei da Europa. De acordo lá com esse senhor Brecht aqui, que fez a biografia do Lutero. Então, a colocação era que o Carlos V era católico mesmo, ele era neto da Isabel da Espanha e do Felipe, lá, os reis católicos da Espanha, né? Era neto deles. E ele sempre foi, da linha católica. Mas nós vamos ver aqui mais tarde, o Lutero tinha uma interpretação que as pessoas não deveriam se colocar, postar contra a autoridade. Então ele tinha essa interpretação de submissão às autoridades bastante importante e que isso impactava sempre, digamos, as questões de acordos políticos, etc., que envolviam protestantes e católicos, ou um contra o outro, e o Lutero sempre, ele frequentemente apontava para essa necessidade de submissão às autoridades. Então, o Bucer, desde daquele período, um mediador, ele organizou, mediou, debateu inúmeros colóquios, tentou organizar e ajuntar as partes conflitantes, durante todo esse período da vida dele lá, de 1522, desde que ele abandonou, aliás, começando em 1521, e foi até a morte dele, inclusive, lá na Inglaterra. Ele interagiu com todos, ele interagiu com luteranos, que eram, digamos, o pessoal lá da, digamos, da Alemanha, os reformados da Suíça e também do sul da Alemanha, calvinistas na Suíça, anglicanos, quando ele foi para a Inglaterra, ele já tinha boas relações, com os anabatistas que surgiram naquela região lá da Alemanha, da Holanda e até na Suíça, que eram, eu não vou entrar aqui na teologia deles, mas eles tinham posições contraditórias lá com os reformados. Eles surgiram, estavam envolvidos na reforma, eram contrários à visão da igreja romana. Mas eles não seguiram, a interpretação e a doutrina e teologia dos reformados e dos luteranos. E ele se correspondeu com Lutero frequentemente, com Zwingli e com todos os demais líderes da reforma, inclusive com líderes da igreja católica. E ele foi, quando ele foi para a Inglaterra, e veja um caso interessante lá, que parece que era o caso, ele não falava inglês, mas ele foi para a Inglaterra o idioma das universidades era o latim, e ele falava perfeitamente o latim, então ele ensinou bem as pessoas e eles tinham lá um bom diálogo. Mas ele era reconhecido por todos, inclusive na Inglaterra, como uma pessoa de grande valor evangelístico e também de bom senso. Então, estava lá, ele foi para a reforma lá, ajudou o Thomas Cranmer, fez lá, ajudou a fazer lá o livro de ordem da igreja anglicana da época, e surgiram algumas questões lá. Por exemplo, teve aqui, naquele período lá, havia um conflito lá que eles estavam tratando, 1550 mais ou menos, que era referente às vestimentas do bispo. Então tinha uma discussão entre se denominou mais tarde, a Igreja Alta e a Igreja Baixa. A Igreja Baixa era um dos puritanos, a Igreja Alta acabou ficando ligada com os episcopais mais da linha, romana, e que, tinha essa mistura lá na Igreja da Inglaterra dos dois lá. Igreja Alta e Igreja Baixa. E eles estavam numa enorme discussão a respeito da roupa, porque os reformados, roupa simples. Quer dizer, usualmente era uma vestimenta preta, para não ficar mostrando a roupa de baixo lá, que podia ser cheio de cores, e somente isso. E dos episcopais era aquela paramentação tradicional, da Idade Média católica, cheio de panos, todos eles com significado, de cores, etc. Então, uma grande discussão a respeito disso. E aí, a solução que deu o Bucer foi convidado por Pinar, e falou assim, mais importante, roupas para se resolver, era antes o que ensinar para a congregação. Aí eles se deram conta que a questão da roupa era secundária e passaram a examinar esse tema como outros. A roupa não passou a ser mais um problema maior. Aí cada grupo lá, alta igreja, baixa igreja, os seus impetrantes, os seus, intermediários, os sacerdotes lá, mais ou menos na igreja episcopal, os pastores na igreja baixa, eles usavam uma roupa simples, o outro paramentos. Então, mais importante, vamos dizer, mais conhecido aqui, o Colóquio de Marburgo. O Filipe de Hesse estava tentando organizar uma grande aliança dos protestantes contra o Carlos V. Então, em 1529, o Sacro Império Alemão chamou uma dieta lá, que era uma reunião para dar instruções lá e negociar algumas coisas, e ele... Nessa dieta, quem foi representar o Sacro Império Alemão foi o irmão do Carlos V, que era o Filipe. Filipe era mais ainda, era católico ferrenho, etc. Ele não levou nenhum tipo de argumento ou de proposta para poder conciliar com os protestantes, mas levou, ao contrário, uma proposta para que limitava e extinguia até os direitos dos zwinglianos e dos anabatistas. Davam uma certa, os luteranos tinham que se submeter a uma série de questões católicas. Bom, a consequência, obviamente, foi 6 príncipes eleitores, 14 cidades imperiais tipo Estrasburgo, mais tarde Genebra, cidade imperial era uma cidade ali com a, digamos, a circunvizinhança que tinha independência, não era submetido ao rei eleitor da região, mas respondia diretamente para o imperador do Sacro Império Alemão, né? Então, na Suíça, eles tinham os conselhos que respondiam lá para o Sacro Império Alemão, e em Estrasburgo também tinha conselho, ficava na Alemanha, mas não respondia para o eleitor ali de Heidelberg, mas ele respondia para o rei. Bom, então essas cidades eram cidades mais ou menos estados independentes, e eles... Esses seis príncipes, praticamente todos lá da Alemanha, e mais as 14 cidades se rebelaram, começaram a planos, vamos nos organizar, etc. Mas era necessário apoio do Lutero e Zwingli, porque um grupo das cidades e dos cantões eram na Suíça, e no sul da Alemanha, onde o Zwingli tinha muita influência, e o outro grupo, digamos, predominantemente da Alemanha, era, digamos, ouvir o Lutero. Aí houve com a colaboração do Bucer, eles fizeram essa reunião lá, o Felipe de Hesse chamou lá, digamos, a reunião em 30 de setembro, e eles fizeram uma reunião com os principais reformadores da época lá. Ali todo, estavam lá presentes diversos deles, e vamos ver aqui, lembrando cada um deles, lá, o Lutero, Melanchthon, Zwingli, Ecclompatio, Bucer e todos os demais reformadores relevantes da época foram se reunir lá em Marburgo para chegarem a um acordo doutrinário que poderia, digamos assim, sustentar essa liga dos protestantes contra os católicos. Basicamente era essa a proposição. E aí foi apresentado um acordo, né, uma proposta de fé, que tinham 15 itens. Então eles conseguiram concordar em 14 dos itens. Não conseguiram em um deles. Bom, e os irmãos já devem saber qual que era o 15º, né? Era a ceia do Senhor. Então, na ceia do Senhor, os suíços e o Lutero não chegaram a um acordo. E aí, por quê, né? O Zwingli com os suíços defendia, já era a posição deles em geral. Naquela questão, isto é o meu corpo lá, que é feito, que Jesus, apresenta nos textos sobre a ceia. Isto é o meu corpo, deve ser interpretado como isto significa o meu corpo. E é consistente, para ser consistente com as outras passagens bíblicas, onde Cristo é videira, onde Cristo é rocha, onde Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele defendia essas posições. Aliás, defendiam lá o Zwingli e o suíço, que Cristo, homem, não podia estar presente em corpo na ceia, porque ele estava sentado à direita de Deus Pai. Então essa era a posição dos suíços, com o Zwingli liderando. O Lutero dizia que a interpretação zwinglianista e suíça era fantasia subjetiva, não considera a arte da linguagem a gramática, que a direita de Deus pode estar em toda a parte, e que o corpo de Cristo está sob, acima e no pão, e realmente se dá aos participantes para comer. Bom, é claro que temos muita discussão, e durante essa discussão lá entre o Zwingli falando lá, aparentemente, o Lutero escreveu lá na mesa, lá com letras bem grandes, eles normalmente sentavam em volta de uma grande mesa, e ele escreveu na mesa lá com um giz lá, ok est corpus meum, que é, este é meu corpo em latim, que é, digamos, a tradução para Vulgata e também a tradução para a versão em grego que o Zwingli, que o Erasmo fez. Aqui no latim o Lutero, lembrava bem aí dos textos, mas ele pôs em latim. E o Zwingli respondeu em grego, que era o idioma, original do Novo Testamento, e ele usou uma outra passagem. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Bom, com essas duas posições, bastante claras e conflitantes, não foi firmada a reforma, o acordo entre as partes. O Bucer ainda obteve lá, na conclusão desse 15º item, que havia amor cristão entre as partes, mas não acordo. Pois não, Denise? A pergunta é, o que, que o Zwinglio queria que se falasse na hora da ceia? A questão das palavras que estavam sendo feitas na hora da ceia não estava em discussão, era a interpretação do que significava. Então, a ceia, digamos, como nós vamos ver mais tarde aí do busto e dos outros, a ceia e o que se fala é, digamos, ipsis literis o que está no texto. O texto é esse. Agora, o significado, vamos chamar assim, a exegese, a interpretação, é que implicava numa série de questões, inclusive a atitude do participante da ceia. Eu estou comendo o corpo de Cristo, ou estou lembrando do sacrifício de Cristo, e mais ainda que nós vamos ver a posição do próprio Bucer e dos reformados, na presença de Cristo que está aqui, espiritualmente conosco. Cristo está presente na ceia. Ele não é pão, não se transforma em pão, não tem consubstanciação, que é a posição luterana, não tem transubstanciação, que é a posição da Igreja Romana. Ele está presente na ceia, não no pão. Todavia, o pão representar o corpo que foi sacrificado por nós, o sangue que nos lava, como lavava o sangue representativo dos animais lá no Antigo Testamento. Esse sangue lava, aquele outro representava a lavagem. Então precisava repetir todo ano, e eu de Cristo uma vez, e foi suficiente. Então, o que se falava no ato da cerimônia da ceia não foi discutido, era o significado. E não chegaram a acordo, aliás, seguimos mais a linha do Zwinglio aí com digamos, melhor interpretação hoje na nossa igreja. E aí Bucer, seguindo nas suas obras e no que ele fez, né, fora isso, ele foi um indivíduo muito ativo, fisicamente ativo, viajou em vários lugares, trabalhava incansavelmente nas suas igrejas, e vamos dizer, algo que representava, né, no ministério dele, digamos, obras, o que ele escreveu, né? Então ele produziu aí muitas obras, realmente foi bastante profícuo, ele produziu bastante coisa, mas curiosamente, pouca coisa foi traduzida para o alemão e para o inglês, que vamos dizer assim, é o grego, digamos, da época de Jesus Cristo, da atualidade. Não, quer dizer, todo mundo conhece inglês, e para poder se comunicar com outros povos. Poucas coisas foram traduzidas para o inglês. Tem muitos assuntos, e todos classificados, arquivados, mas a grande parte deles está em latim. Ou seja, as pessoas têm que estudar um pouco do latim para poder tratar do assunto, que, digamos, existem aí boatos que latim é uma língua morta, mas tem muita gente que conhece, viu? E também conhece grego, aí converse lá com o grego e o hebraico com os nossos irmãos que estão no seminário, né? Duas obras que eu vou apontar, a primeira dela é essa daqui chamada Grundnussach, que significa em português base justificativa, não tem tradução que eu saiba para o português, para o inglês tem, que chama-se Ground and Reason. E essa daqui foi uma obra de 1524, veja, 1524 é no início da carreira reformada do Bucer. Mas aí nós vamos ver que ele partiu de boas ideias, quer dizer, ele entendeu razoavelmente bem. E essa foi a primeira grande defesa da liturgia protestante. Liturgia, estamos falando, é o culto, quer dizer, o culto protestante diferente substancialmente da missa católica romana. Então, nós protestantes, nós, reformados, calvinistas, presbiterianos, nós não temos missa, não há sacrifício de Jesus espiritualmente ou representativo. Não, é o culto para o sacrifício perfeito e com a presença de Cristo. Nós não estamos mantendo ou pondo, como a Igreja Romana põe, Cristo de volta na cruz, quer dizer, Cristo para os romanos ainda está na cruz, o sacrifício dele não foi suficiente. Ele é necessário toda vez que se sacra, tem uma missa, que ele novamente seja submetido à cruz espiritualmente. Comentam lá alguns comentários, digamos, pessoas que estudam o catolicismo e representam, que não é sem sangue, não é sem sangue, mas é sacrifício. Ou seja, não O sacrifício não foi único, não foi suficiente. O sacrifício de Jesus Cristo lá 2000 anos atrás foi insuficiente para a nossa salvação. E é um erro absolutamente cabal, insustentável, inaceitável para qualquer pessoa que lê um texto bíblico e mais ainda para aqueles movidos pelo Espírito Santo. A segunda obra aqui é esse Von der Waren Seelsorge, que quer dizer, digamos, diretamente em português, cuidado pastoral, Von der Waren Seelsorge. E para o inglês foi traduzido assim, Concerning the True Care of Souls, que para o português saiu Sobre Verdadeiro Cuidado das Almas. Existem comentários, mas não tem a versão em português dessa obra. E essa obra já é de 1538, ou seja, é mais adiante, 3 anos antes da morte dele, e é o primeiro manual de teologia pastoral feito pelos reformados. Vamos dar uma rápida olhada aí. Perguntas? Pois não.
Eu queria saber se já havia templos, quatro paredes nessa época. Templos, igrejas reformadas, ou eles usavam os antigos templos católicos, que tiraram as imagens, coisa assim, ou eles já construíam os templos para adoração a Deus?
Uma pergunta interessante, que inclusive eu poderia até dizer, vou tratar mais tarde, né? Mas não é exatamente isso que eu trato, então vou comentar o que a dona Neuraci perguntou. Então, se haviam sido construídos, vamos dizer, novos salões de culto. Eu vou usar a expressão salão de culto, porque templo, digamos, tecnicamente assim, nós não devemos usar. Todavia, ser perfeitamente usual e normal entre nós crentes chamarmos, estamos no templo. Porque é o templo mesmo, que quando nós nos juntamos para prestar culto a Deus, nós estamos no templo, né? no templo final, o real, né? Não o imaginário lá, ou digamos a sombra que era lá em Jerusalém. Mas a construção de templos ou salão de cultos, nessa ocasião não, eu não tenho conhecimento de nenhuma construção que foi feita nesse período aqui. E o que acontecia e que aconteceu foi que nessas cidades, particularmente da Suíça e da Alemanha, nisso inclui aí, digamos, a Genebra e etc., e em outros lugares, a religião era determinada pelo governante, seja ele rei ou o conselho, no caso lá dos cantões da Suíça. Então, as construções existentes eram transferidas para a religião que era a oficial. Então, no caso dos protestantes da Alemanha, todas as igrejas católicas de Estrasburgo passaram a ser protestantes. Todas as igrejas católicas de Genebra, quando foi declarado, foram expulsos lá os padres, etc., 1524, se não me engano, mais ou menos nessa época aí, lá pelo Guilherme Farel e os seus seguidores, se transformaram em igrejas protestantes. As construções, como os irmãos lembram lá, digamos, frequentemente tinham igrejas, vamos dizer, chamadas capelas menores, em vilarejos, etc. Essas também passavam para a religião oficial. As grandes, digamos, as igrejas nas grandes cidades eram o que nós chamamos de catedrais, realmente igreja muito grande. E aí eu vou até antecipar um ponto. Lá, digamos, em Estrasburgo, que tinha a maior igreja reformada, a mais alta torre até ser construída lá, digamos, digamos, terminada lá, a igreja lá na Alemanha, lá no norte da Alemanha, era o prédio mais alto do mundo. Tinha lá, sei lá, 100 e tantos metros de altura, só a torre, né? E era muito grande. Então, por exemplo, a igreja de São Pedro, de que o Calvino foi pastor, ela cabe no mínimo 1.500 pessoas, digamos, dentro do culto. Provavelmente, digamos, se ajustar mais de 1.500. Eram grandes igrejas nas grandes cidades e tinha igrejas menores de 400, 500 pessoas, mas usualmente eram prédios grandes nas cidades maiores ou nas cidades que eram mais relevantes do ponto de vista político e econômico. E tinha algumas capelas que eventualmente eram atendidas aí por párocos, digamos, aí, itinerantes, né? Então, não construíram novas igrejas, mas o ponto é interessante lembrar. As igrejas existentes eram muito grandes e veja, a religião era obrigatória e as pessoas, os cidadãos, tinham que ir na igreja e enchiam as igrejas. Não necessariamente atentos, né? não vamos chamar assim, não necessariamente participantes, mas presentes. Então, na contribuição da reforma do culto, naquele primeiro livro lá, digamos, a base e as razões, lá o fundamento e as razões, nós temos que uma série de, digamos, informações que para nós são muito interessantes, porque, digamos, usamos até hoje, algumas delas aqui, digamos, foi até mencionada, digamos, algumas vezes aqui em nossos cultos. O culto cristão deve ser de acordo com a Escritura. Da Escritura, ou só da Escritura, e na linguagem compreensível do povo daquela região. Ou seja, não se pode prestar culto num idioma desconhecido às pessoas que estão ouvindo. Aliás, lembrem que o Simonton fez o primeiro culto em português, que foi considerado o início, o primeiro culto aqui no Brasil da reforma e do presbiteriano, digamos, do movimento presbiteriano, quando ele fez o culto em português. Ele fez culto em inglês antes para as colônias que tinham aí, de americanos e ingleses, mas não era o início da obra missionária entre os brasileiros. Entre os brasileiros foi quando ele falou em português. Aliás, já tinha até Bíblia em português, como os irmãos sabem lá, o Calley estava distribuindo Bíblias aí bem antes de chegar o Simonton aqui, e havia muitas Bíblias em português. Oração e canto, tudo baseado nas Escrituras, e particularmente o sermão, só Escritura, não é para trazer outras fontes, né? Retorno às fontes é a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática, e isso foi registrado na nossa confissão de fé em 1645 e 48, e isso é válido e nós proclamamos e afirmamos isso hoje, inclusive. O culto não é conjunto de cerimônias, não são atos, nem procedimentos, nem rituais ou formas. E aqui é o ponto interessante que já aparece. O que é requerido pelas Escrituras, o que as Escrituras dizem, afirmam que deve constar do culto, tem que constar do culto. Não pode ser omitido, tem que constar. O que não tem base na Escritura, não pode constar, tem que ser eliminado. Nada que não esteja na Escritura pode ser usado no culto. Isso daí nós chamamos, digamos, já um pouco mais adiante, não na época dos reformados, chama-se o princípio regulador do culto. Então, esse princípio regulador, ele é exigente e é bem simples. Só a Escritura. Fora da Escritura, pode ser, digamos, dança, qualquer outra coisa. Culto, no culto não, não está regulado na Escritura, não faz parte da Escritura, não pode fazer a Escritura. E falar em outras línguas, não. Tem que falar na língua compreensível, lá em Coríntios e outros lugares nós temos diversas instruções. O culto tem que estar preocupado com as nossas realidades espirituais, isso é que afirmava lá o Bússola, ou seja, o estado espiritual da pessoa, digamos, não é a aparência, não é o lado de fora, não é a casca, é o, digamos, é o interior, né? O culto é fundamentado na fé e motivado pelo amor. Então esses são alguns... E o culto cristão tem que ser espiritual e simples. Não é para ser uma cerimônia cheia de intermediações, sinos, fumacinha, vapores e coisas que as pessoas que já frequentaram algumas outras, digamos, particularmente a missa, devem estar familiarizados com isso. Né? Ou pelo menos viram, não vou chamar de familiarizar, mas já viram. Né? Na ceia do Senhor, esse é outro elemento essencial no culto, para nós é absolutamente essencial. A ceia do Senhor é um elemento, digamos, que não pode ser aberto mão, ele tem que constar do nosso culto. Existem até algumas denominações que fazem a ceia do Senhor em todo o culto. Então, eu já frequentei igrejas fora do Brasil, aqui no Brasil pode haver alguma, mas que são irmãos na fé, etc., toda a cerimônia de culto tem a ceia do Senhor. E crer na ceia como corpo e sangue de Cristo que estão sendo sacrificados é um erro extremamente, que é palavras dele, é pernicioso, e aí, digamos que eu acompanho, abominável. Isso é abominável, falar que aquele material que Deus nos dá para nos alimentar se transforma em corpo de Cristo. Pô, antes, na hora da bênção lá do sacerdote, ou na hora da oração lá por um irmão lá na fé, inclusive da linha luterana, não se transforma em, digamos, não é consubstanciado, não é transubstanciado, é pão, é vinho, e que ganha uma condição espiritual para nós quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo e participamos desta ceia. Os elementos são comida comum, não é substância de carne ou Cristo, e como diz, a morte de Cristo foi uma vez por todas e completa para a nossa salvação. Não existe continuação disso. Isso é um... Irmãos, isso é rejeitar Cristo. Quem vai nessa linha rejeita o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi muito esforçado. Não, ele foi o nosso, ele é o nosso Redentor. Foi completa e suficiente. A ceia deve ser chamada, como é chamada na Bíblia, de ceia do Senhor. Não é para chamar de qualquer outro nome que não seja ceia do Senhor, ou digamos um subnome, digamos na origem, né? Eucaristia também significa ceia do Senhor. E aí, o que era chamado de altar, que tinha mesmo um altar, na época, digamos, dos nossos irmãos crentes na promessa do Salvador em Israel, tinha um altar. Fazia lá a figura do sacrifício de Jesus Cristo, era altar mesmo e era símbolo. Depois de Jesus Cristo, e Jesus estabeleceu isso antes da morte dele, é uma mesa, é uma ceia. Tudo que sugere um sacrifício deve ser removido, como aqueles que já viram ou estiveram presentes em alguma cerimônia dessa. Eleva-se o pão, digamos, aliás começa, e depois aí eleva-se o cálice, aliás de costas para as pessoas e de frente para o altar, onde tem lá uma imagem de, digamos, uma cruz com Jesus Cristo na cruz. Não, obviamente não é Jesus, né? É uma imagem, é uma escultura pretendendo representar Jesus Cristo, né? Isso é desobediência ao primeiro e segundo mandamento. E gesto, postura, linguagem, que não estão na Bíblia, aliás, é a lembrança lá que foi feita, é o que dizia na cerimônia da ceia do Senhor, é exatamente o que nós devemos dizer, e nada mais que é feito, inclusive como ele afirma, o sinal da cruz é uma superstição. Então, dizendo, o fundamento não é sacrifício, e mais ainda na conclusão, eram chamadas inovações, digamos, naquela época, né? Os protestantes, os reformados estão inovando no culto a Deus. Não era inovação, é restauração, é retorno para o que aconteceu e acontecia na igreja apostólica, os nossos irmãos ali próximos a Jesus Cristo, eles faziam a ceia, lembra Paulo na carta aos Coríntios? Então era ceia, era uma proclamação do sacrifício de Jesus Cristo, comemoração e participação, uma demonstração que eu me submeto a Jesus. No batismo também, que ele afirmava lá, tem que ser sem ostentação. Algumas vezes lá em batismos de grandes figuras, de filhos lá, de reis, nobres, digamos, primeiro tinha uma missa, tinha toda uma série de funções, e eram com muita ostentação, e as próprias pessoas tentavam fazer, digamos, uma cerimônia com ostentação, quando mesmo sendo com menos recursos econômicos ou políticos, mas dizia, o batismo deve ser sem ostentação, e todos os elementos extrabíblicos, porque o batismo, digamos, é uma cerimônia para ser praticada no culto, né? Então ela tem que entrar lá dentro daquele princípio regulador. O que está na Bíblia, você aplica. O que não está, não pode aplicar. Não é que não deve, não pode. Então tem lá crisma, óleo, sal, pão, vela, água consagrada e demais gestos. Também tem lá, aí eu vou acrescentar a minha parte também, né? Tem lá os representantes lá que entram lá como qual é o nome lá? os padrinhos e madrinhas, isso não existe na Bíblia, não tem, ninguém tem padrinho para ser batizado, ou padrinha, ou madrinha. Nós, digamos, quem nos transforma é o Espírito Santo, quer dizer, é Deus que nos transforma, não precisa de promessa de nenhuma outra pessoa. Aliás, promessa nossa, digamos, um para com o outro, digamos, nesse contexto, que Deus é o atuante, absolutamente inútil, não é? Além de ser fora da instrução. A pergunta é, batismo por imersão ou por aspersão? A praxe na época era aspersão, a imersão foi introduzida mais tarde, mas ele não trata desse assunto. Aliás, é até um ponto interessante, tem alguns assuntos que não são tratados na reforma. Imersão e aspersão não é tratado porque é subentendido. E também o pré-milenismo, pós-milenismo, esse assunto não era tratado porque era subentendido, que digamos que não precisava, essa revelação, essa interpretação do século XIX aí que surgiu essa questão de pós-milenismo, pré-milenismo, não era problema teológico, passou a ser agora recentemente. Então, a prática sem justificativa não serve a nenhum bom propósito, é o princípio regulador. Aí, canto e oração e a pregação. Tudo na linguagem compreensível, tudo. Para que as pessoas possam ser edificadas e encorajadas. Nós temos que entender a mensagem. Veja, nós sofremos um processo lá que é descrito em alguns lugares, lá como chama metanoia, é a transformação da nossa mente. Nossa mente, isso é em grego, não é? Passando para o português, é transformar a nossa mente. A nossa mente passa a compreender a mensagem quando nós somos transformados pelo Espírito Santo. Então tem que fazer uma mensagem que a nossa mente compreenda. E nós aqui no Brasil falamos português. Então tem que ser em português. Não adianta falar em grego, digamos, clássico, latim, qualquer coisa como essa, que digamos, podem ser textos muito bons para quem entende. Para quem não entende, eu vou chamar assim, é inútil. Né? As canções e orações, veja, canção e oração baseado na Sagrada Escritura. Isso é muito importante. Quando nós estamos fazendo oração, muitas vezes nós não estamos usando texto, digamos, ipsis literis, mas nós estamos dando interpretação e compreensão daquilo que é ensinado no texto bíblico. Então, o que é ensinado no texto bíblico, o que é parte da Bíblia, que as orações devem ser, como ele bem colocar, baseados na Escritura. Os salmos que podemos cantar ipsis literis nas mesmas letras que estão escritas, perfeito, são absolutamente aceitáveis, digamos, o Espírito Santo que nos colocou aquele texto, mas podemos também oferecer interpretação nossa como filhos adotados de Deus. E aí um ponto interessantíssimo, nenhum serviço para a congregação reunida, corpo de Cristo, deve ser realizado, nada, batismo, santa ceia, nenhum serviço, sem pregação. A pregação é central. E essa leitura lectio contínua aqui é do texto e contexto. Não é para se pegar salteado frases soltas para ser, digamos, para alguns para atender a conveniência do tema. Não, é o que Deus revelou para nós no contexto que ele apresenta. A missa na Igreja Católica, ou na Igreja Romana, eu uso a Igreja Romana porque católica, digamos, é universal. A Igreja Romana não é universal, então a Igreja é romana, tem sede lá no Vaticano. A nossa Igreja Universal tem sede nos céus, né? Jesus Cristo, ela é universal. A Igreja Romana não é universal, tem um representante aqui na Terra, e aliás o cabeça. Na missa da Igreja Romana tudo era em latim, aliás o grande debate, discussões aí algumas décadas atrás, quando passou a ser feito na língua popular, e as orações, homilia, etc. E a letra e o canto não baseado em escrituras. Imagem e escultura também, veja, isso faz parte da nossa vida de adoração. Então, lá naquela questão lá, digamos que veio lá da dona Neuraci, comentário, as igrejas eram as igrejas originalmente católicas e romanas, mas removeram todos os ídolos e imagens, não havia mais nenhuma imagem, e ele bem, digamos, bem afirmado aqui, o Bucer, as pessoas e os crentes devem ser ensinados com a palavra de Deus, e não com blocos e pedras, e aqui é a tradução dele lá pelo versor para o português, e pinturas estúpidas, ou seja, pinturas que não significam nada, sem significado. Né? Aí outra coisa muito relevante, não tem veneração de santos, nem de religião, e mais ainda, não tem peregrinação a lugares nenhum. Irmãos, esse negócio de peregrinar para Israel, isso não é cristão. Quer dizer, nós vamos visitar Israel e ver por onde Jesus Cristo pode ter passado, porque não se conhece bem, além de ter mudado tudo. Não tem peregrinação em Israel. Ninguém, digamos, quem for batizado no Jordão lá é um rio meio sujo. Então não tem vantagem nenhuma. Aquilo lá é uma desobediência à instrução bíblica. Então não tem veneração de santos, relíquias, peregrinações supostamente sagrados, supostamente afirmados por pessoas que são sagrados, e digamos, sagrado é a criação de Deus, não é? O mundo é de Deus, tudo é dele, então não tem nenhum lugar da terra que não seja dele, inclusive terreiro de Umbanda, é tudo de Deus, mas só que ali naquela região tem um grupo de pessoas em desobediência a Deus, e que na criação deles estão em rebelião contra Deus. Então eles vão prestar contas do que eles estão fazendo isso, porque eles estão na criação de Deus, fazendo uso dos bens que são de Deus, para rejeitar a Deus, né? E o que acontece em qualquer outra situação. Então não há lugar sagrado, e não há quem se incline mais para a misericórdia, para nos ajudar, do que o nosso Pai. Aí, outro ponto interessante, a abolição de todos esses dias santos, não podem ser justificados pelas escrituras. Veja, irmãos, o dia de comemoração do Natal não é dia santo. É um dia que foi estabelecido para nós lembrarmos o nascimento, a encarnação do nosso Redentor. Mas, inclusive, não se tem certeza se aquela data de 25 de dezembro é efetivamente o nascimento de Jesus. Não é relevante se era próximo, que era distante, mas foi escolhido um dia para nós comemorarmos o nascimento, digamos, tornar-se servo do nosso Senhor Deus, que se fez homem, não? E também a Páscoa, digamos, a passagem, digamos, a morte, e nós, digamos, é Páscoa, sim, a passagem de Jesus que enfrentou a morte por nós. Mas esse dia, irmãos, para nós não é santo, é uma comemoração que nós estamos fazendo daquela ocasião. Nós, do ponto de vista prático, nós não temos, o dia santo nosso é o domingo, que foi separado para nós dedicarmos a Deus, santificado nesse aspecto. Nós vamos dedicar todo o nosso esforço a Deus, toda semana, no primeiro dia da semana. Então, para que estabelecer celebrações inúteis que não tem uma única palavra de Deus? E como bem lembrado aqui nessa época do carnaval fora de época, né? As buscas carnais. O carnaval, como os irmãos devem conhecer, ele é comemorado 40 dias antes da Páscoa, porque é a última ocasião para se praticar os desejos carnais antes do período da quaresma. Aí as pessoas têm que mudar de espírito e durante 40 dias se submeter a Deus. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Digamos, do ponto de vista lógico, né? Mas é isso que é comemorado há séculos e promovido pela Igreja Romana. Então, no culto, tudo que sugere explícita e implicitamente a um sacrifício deve ser substituído em favor da observância da ceia do Senhor, simples, numa mesa, administrada por um ministro, vestido com uma veste simples, praticando e demonstrando a compreensão da suficiência e final e total expiação de Cristo, solo Cristo, para a nossa salvação. E pelos meios que Ele nos dá esses benefícios de expiação e fomos recebidos por nós, que é a fé, que dom de Deus, e a graça, que são as nossas bênçãos que nós recebemos de Deus. E também, sola escritura, que é uma riqueza nossa que Deus nos deu. E aí a primeira afirmação, ela exige a remoção de tudo quanto é relíquia, de imagem, ídolo, e substituído pela o que representa realmente a instrução, o sermão, a leitura, a pregação, o cântico da palavra e as orações. E uma vez que a fé vem pelo ouvir e não por contemplar. Isso é, um conceito que ele apresentou de enorme força, vamos dizer, chama assim, intelectual, né? Realmente, pensando nisso, ninguém pode participar ou ir, digamos, atrás de relíquia e etc. Aí tem um outro ponto que ele apresenta, muito interessante, que é naquele outro segundo livro lá que eu havia mencionado lá, o que é o, digamos, o cuidado pastoral, e que é esse conceito de igreja que ele tem. O conceito de igreja, alguma pergunta, irmãos? Eu vou tentar aqui, eu vou tentar não correr muito, porque tem aí nos 3 ou 4 slides aqui que são muito interessantes. A igreja de Cristo é a assembleia e a comunhão daqueles que foram reunidos do mundo e unidos a Cristo nosso Senhor. Isso é a igreja. Através do seu Espírito, pela sua palavra. Veja, esse é um irmão que estava afirmando isso há 500 anos atrás. Exata, mais ou menos essa, 1538, nós estamos em 2022. Então, quase 500 atrás. É um irmão na fé. E sua palavra, por serem um corpo, e membros, isso é muito importante, uns dos outros. Cada um tendo seu ofício e serviço para o bem geral de todo o corpo, que todos são membros. É o nosso caso aqui. Cada um de nós tem o talento, cada um de nós é um membro para servir o corpo, tendo como cabeça Cristo. Quer dizer, a cabeça é Cristo, ele é, digamos, a cabeça do corpo, do nosso corpo. Nós somos membros. Portanto, devemos concluir que a igreja é o ajuntamento daqueles que são governados pelo Espírito Santo, pela palavra de Cristo, através do texto bíblico, e que estão ligados entre si como verdadeiros membros, edificando-se mutuamente em amor, em favor da piedade, é a prática, a piedade prática da vida cristã e verdadeira religião. Aí tem alguns elementos, o que, digamos, cuidado das almas, como é que nós devemos cuidar dos irmãos aqui? Aí são 5 tarefas que ele listava. Então, levar a Cristo nosso Senhor, a comunhão àqueles que ainda estão afastados, ou seja, os que não estão participando, não são crentes, nós temos que trazê-los para o culto, para a adoração a Deus. Restaurar os que foram trazidos e se afastaram por fraqueza. Reforma daqueles que estão na igreja, mas que estão em pecado, ou seja, desobedeceram de maneira grave, inclusive. Estabelecer a força e a saúde cristã daqueles que estão enfraquecidos e doentes na vida cristã. E proteger de toda apostasia e continuamente encorajar para as coisas boas os que estão no rebanho de Cristo. E sem pecar. Mas frequentemente nós nos enfraquecemos durante a nossa caminhada cristã. Então esse daí é o primeiro cuidado das almas. Aí o fortalecimento espiritual. O que nós fazemos para edificar a igreja, para lutar contra o pecado? Qual é a cura? E aí ele dizia, as escrituras, todas a mesma resposta. E para tratar as ovelhas fracas de sofrimento, o mais importante é apontar e adverti-las e que devem participar das reuniões da igreja com toda diligência e ouvir a palavra de Deus e receber os sacramentos e serem zelosas e referentes nas práticas da igreja. A palavra é que fornece a cura, ela é a raiz para, digamos, de correção das nossas ações pecaminosas e da nossa incredulidade. E uma vez que as enfermidades e fraquezas da vida cristã decorrem da fraqueza e ignorância da fé, e a palavra de Deus esclarece. Então nós temos que ensinar e promover que fielmente estejamos e levemos todos para ouvir com alegria e prazer a palavra de Deus. Aqui um ponto muito relevante, arrependimento. Digamos, entre nós irmãos e crentes na fé, existem pecados, acontecem, cada um de nós comete pecados e alguns cometem pecados bastante grosseiros e mais, alguns frequentemente repetem o pecado. E aí ele comenta isso, a igreja deve tratar os pecados, os pecadores contumazes com grande seriedade e verdade. Não pode omitir ou perdoar pecados de ninguém, exceto daquele sobre quem pode ser reconhecido na medida do possível, estar arrependido de seus pecados e comprometido em todo o seu coração a caminhar em retidão. E não simplesmente dizendo, sinto muito, não vou fazer isso de novo. Isso, essa afirmação para um pecador como Tomás é, digamos, não serve, irmãos, não serve. Tem que se manter na fé e demonstrar que não está mais pecando. Porque isso é um problema gravíssimo que afeta a vida eterna daquela pessoa e pode comprometer os irmãos, a contumácia no pecado e a, vamos dizer, aceitação por amor cristão, isso não é amor cristão. Amor cristão é apontar o erro com paciência, ajudá-lo a corrigir, mas jamais desprezar ou ignorar um erro. Isso não pode acontecer. A igreja deve buscar com muitos, muitos sérios indícios do seu verdadeiro arrependimento. Aqui tem um ponto interessante, que na versão, digamos, da Vulgata em latim, toda vez que aparece arrependimento, porque foi traduzido do latim, ela aparece como penitência. Bom, isso vocês podem ver lá na tradução lá do Figueiredo, lá, que é em português, era uma tradução dominante entre os católicos brasileiros. Por ter sido levado para o latim e depois, e no latim a palavra que foi escolhida lá pelo Jerônimo, que podia, não era errada, mas talvez não fosse a melhor aplicação, para arrependimento era o equivalente de penitência. Aí quando vem para o português, traduziu-se como penitência. Então, aquilo, digamos, João Batista lá no texto do Figueiredo, fala lá, penitenciai-vos porque o reino está próximo, não é arrependei-vos. Bom, penitência para nós, em português, e a teologia que se dá, a exegese que se dá, não é arrependimento, é uma ação de tristeza que vai compensar pelo pecado cometido. Não é isso, é arrependimento. Então, ou seja, por que houve desvio mas quais foram um dos elementos que ajudaram o desvio? Foi uma má tradução do texto bíblico para o latim, que desorientou muitas pessoas. Irmãos, fiquem atentos para as más traduções da Bíblia em português, muito atentos, desvia do nosso caminho da fé. O Bucer foi quem iniciou a profissão de fé, foi ele que propunha da profissão de fé, que chamava confirmação, e ele, os jovens que eram batizados da infância, aí eles faziam, digamos, aprendiam na escola dominical, no culto, essa questão, e aí eles cumpriam o voto, dizendo, vou cumprir meus votos perante a igreja, e eles faziam a profissão de fé. Isso com a disciplina cristã, ajuda muito a nossa vida evangélica, e foi adotado praticamente por todas as denominações protestantes. Enfim, pelo menos por agora. Tem perguntas, irmãos? Pois não, Lauro.
Não é uma dúvida, é mais uma contribuição sobre a introdução, quando o senhor falou da queda de Constantinopla e o link com as línguas antigas, sobretudo o grego, sendo trago à pauta de novo para a Europa, né? A gente vê o quanto que é o ensino da história geral, sobretudo no ensino secundarista, ele é leviano, né? Ele é infiel. Quando se fala da queda de Constantinopla, todo o foco é que os eruditos foram para o norte da Itália e dali nasceu o berço do Renascimento, do que depois foi o Renascimento. E não, Deus usou a queda de Constantinopla para trazer o grego à Europa e aí influenciar Erasmo de Roterdã, influenciar o Jacques Lefebvre e tantos outros, né? A gente vê o mesmo, por exemplo, nos livros de história, quando se fala de reforma protestante, se cita a reforma, mas a ênfase, o foco é a contra-reforma. Então se fala da reforma para falar que o movimento da Companhia de Jesus chegou ao Brasil. Então os jesuítas vieram, porque um tal de Lutero lá fez alguma coisa e teve a contra-reforma. Então os nossos livros de história geral são muito infiéis e desonestos, de modo a sempre ofuscar a sã doutrina. Toda a história que é ensinada nas nossas escolas, ela tenta diminuir o evangelho. E nisso tudo nós vemos que Deus é soberano em tudo, né? Em quedas de impérios, em guerras, né? Foi uma guerra, as guerras italianas que providenciaram o desvio de Calvino para Genebra, né? E nisso tudo eu vejo quão importante está sendo essa série nossa aqui na igreja, de estudar a história da igreja, de trazer à pauta essa história que as salas de aula, infelizmente, não ensinam mais, né?
Obrigado. É isso, sem dúvida. A história da igreja, como lembra aí o nosso irmão Lauro, a história da igreja é a história da raça humana, é a história da criação. É um só autor. E nós, digamos, privilegiados e abençoados pela misericórdia de Deus e iluminados pelo Espírito Santo. Então nós examinamos a história e nós vemos ato após evento, ação de homens, indivíduos, um após o outro, muitos inimigos de Deus, mas a ação deles tem só como consequência a materialização do plano de Deus. Quer dizer, a história tem um dirigente que é o nosso Senhor.
É só para complementar, em português, penitência tem a ver com penalidade, né? Que é justamente a doutrina católica. Não adianta eu me arrepender e confessar os meus pecados a Cristo. Eu tenho que sofrer uma penalidade, eu tenho que rezar 30 Ave Marias, 40 Pai Nosso, né? Eu tenho que me autoflagelar, tenho que subir uma escadaria de joelhos. Então penitência é penalidade, eu tenho que pagar. O que mostra que o sacrifício que Cristo fez na cruz não pagou, né? Eu preciso dar uma ajuda com me penitenciando. Enquanto que a palavra arrependimento no grego, que vem de metanoia, significa uma mudança de pensamento, uma mudança de direção, né? Uma tristeza pelo pecado e uma mudança de direção. Eu não preciso fazer obras e me penitenciar porque Cristo fez tudo isso.
Sem dúvida. Nós fomos agraciados com as bênçãos de Deus e no plano perfeito da Trindade com o sacrifício da segunda pessoa do Filho, que se fez homem para nos redimir, para nos resgatar da condenação que merecemos. Então vamos, mais alguma pergunta? Então vamos encerrar nossa aula de hoje com uma oração. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor de todo o universo, Senhor da terra, Senhor sobre cada uma das pessoas, de todos que habitam na terra, Senhor da história, Senhor dos eventos, e que pela sua misericórdia, pela ação do teu Filho, que se fez como nós, homens, tomou a forma de homens, serviu a ti perfeitamente, ofereceu o seu corpo como, porque é o único corpo, é o único meio que poderia ser aceito por ti, porque é sem pecado, Senhor Deus. Ele ofereceu voluntariamente a sua vida, ninguém a tirou dele, ele ofereceu. E nós, Senhor Deus, pela ação do teu Espírito que transforma a nossa mente, que nos junta àqueles que a Trindade, Deus perfeito, escolheu antes da criação do mundo, nós, Senhor Deus, aprendemos, recebemos isso, nos arrependemos da rebelião que praticamos contra ti e damos graças cotidianamente, Senhor Deus, por poder servi-lo e na certeza que estamos redimidos e temos a nossa vida eterna perante nós. E em breve, Senhor Deus, passaremos a gozar dessa vida eterna, tendo deixado para trás o pecado, e que sabemos, Senhor Deus, que nós não vamos esquecer do pecado, mas vamos estar livres deste pecado. Por Jesus Cristo. Amém.